O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas.
Título deste episódio: Darwin leva com os pés num date dos infernos.
Coitado do Darwin.
Coitado indeed. Vou começar com uma história inquietante. É um desabafo que uma mulher americana de 25 anos, professora que dá aulas em casa, deixou nas redes. Diz ela: vivo com o meu noivo há 3 anos e meio. Há uma semana demos por nós a debater políticas de educação no futuro da América. Eu tenho cursos de bioquímica e engenharia civil. Uma das minhas regras quando falo com os pais de crianças a quem vou dar aulas é que eles não podem escolher o que querem do currículo. Para dar aulas aos filhos deles, tenho de ter a certeza de que os pais estão ok com todos os tópicos: teoria da evolução, dinossauros, os momentos mais vergonhosos da história da América, como a escravatura. E é raro encontrar uma família que não alinhe nisto, embora algumas desistam. Este é o momento, até aqui tudo relativamente bem.
Sim, sim.
Nesta história, nesta conversa que tive com o meu noivo, diz ela, ele diz que perante o enquadramento político novo da América está na altura de decidirmos não ensinar aos nossos filhos os tópicos acima referidos. Fiquei chocada, achei que ele estava a gozar, mas ele estava a falar a sério. Disse-me que, sendo nós cristãos, não podemos explicar aos nossos filhos coisas que não aconteceram, como os dinossauros e a evolução. E que no que toca à escravatura, está na altura de não ensinar demais, porque não é preciso estar a remexer agora no passado. Malta, imaginem serem professores, terem cursos, perceberem de ciência e de história, viverem 3 anos e meio com uma pessoa que vocês adoram, e essa pessoa um dia diz-vos: não, é que eu não acredito na evolução e nos dinossauros. Larga. E a escravatura com moderação. Mas pronto, ele...
Isso da terra ser redonda.
É o próximo passo. Ele tentou negociar com ela, deu-lhe de barato que ela: ok, explica então isso dos dinossauros e a escravatura com moderação, mas evolução não, nem pensar. E ela diz: expliquei-lhe que ciência e religião podem coexistir, mas ele diz que está decidido. E é giro ver os comentários das pessoas. O meu favorito é: explica-lhe o que é a ciência enquanto fazes as malas. A maioria das pessoas diz: tipo, sai daí agora, antes que vocês tenham crianças, implore-te. Mas isto é um bocado assustador, não é?
Uhum.
Se mais pessoas na América estão agora a pensar como este senhor, está tudo lixado. Bom, ao longo da nobre história desta rubrica, quer dizer, não sei se nobre é a palavra.
É nobre.
Ao longo da Isidoro história desta rubrica, ao longo da Fricarnes história desta rubrica.
Percebi, Marco.
Nós já nos regalámos com muita boa narrativa sobre péssimos primeiros encontros românticos, mas quando eu acho que já está tudo dito sobre péssimos encontros românticos, eis que surge um que sobe a parada ou desce. Depende do ponto de vista. No grupo de Reddit Ask Women, alguém abriu um tópico de discussão sobre maus primeiros encontros que, à distância, tenham a sua comédia. E uma senhora que assina Pearls Before Dogs, isto significa pérolas a cães, ela descreveu a sua saga pessoal com um indivíduo que conheceu no Tinder. Pá, e é incrível. Vejamos o que ela diz. Ela diz: logo a seguir ao meu divórcio, eu estava a sentir-me selvagem, porque durante anos foi uma rapariga bem comportada. Inscrevi-me no Tinder, fiz matches com algumas pessoas, começámos a conversar. O primeiro tipo a captar mesmo a minha atenção parecia super fofo nas fotos de perfil e nas mensagens de texto, parecia uma pessoa interessante e capaz de manter uma boa conversa. Então combinámos encontrar-nos. Acertamos dia e hora. No dia, eu que vivo a 45 minutos da cidade dele, que é maior que a minha, ligo-lhe durante a viagem a perguntar então onde é que nos encontramos. Ele diz que é melhor eu ir ter à casa dele, porque ele não tem carro. Vivemos no Texas, onde toda a gente tem carro, e isto fez-me soar um pequenino alarme. Mas como ele tinha uma certa onda hippie, não liguei muito. Isto é giro, porque isto é como se fosse um videojogo em que os níveis vão ficando progressivamente mais e mais complicados. Comparado com o que aí vem, o não tenho carro, vem cá ter.
Nível 1.
É nível 1. É o básico, não é? Ainda são as peças do Tetris a cair a um ritmo lento. Adiante. Pergunto-lhe o que é que lhe apetece comer, porque estou com fome. Ele diz que já comeu e isso faz-me soar o alarme número 2.
Ok.
Faz sentido, não é? Vais combinar um date com alguém. Um date que à partida se lhe vai ser num restaurante. Epá, não comas antes, não é? É esquisito. E é útil ir com fome, porque é da maneira que, se não houver outro assunto, pode sempre falar sobre a comida que se está a comer.
Claro.
Prosseguindo, diz ela, fico razoavelmente irritada com esta dele já ter comido. E então digo-lhe: ok, então vou comer qualquer coisa antes de ir contigo. Impressão minha, isto já está a começar torto, não é? Está a começar torto.
O tom já está a mudar.
Já. Diz ela, demoro o meu tempo num restaurante de tacos enquanto penso que nunca na minha vida fui num primeiro encontro à casa de um rapaz para o ir buscar. Um parênteses, na qualidade de tipo que só tirou a carta aos 40, eu tenho de assumir que no passado caras metade foram buscar uma casa. É provável que isto tenha acontecido também com o Vasco, que não tem carta. Não?
Eu ia ter de metro com elas.
Ok. Tem a sua mística, não é? Retomando a história dela, nunca na minha vida fui num primeiro encontro à casa de um rapaz para ir buscar, mas pronto, senti-me um bocado confusa. Achei, vou tentar seguir o meu instinto e se me sentir nervosa, meto-me no carro e fujo. Não tendo ele carro, não pode vir atrás de mim. Por isso está tudo bem. Pronto, ela acaba o taco, vai ter com o rapaz, diz ela, chego lá e espero no carro que ele saia e venha cumprimentar-me. Manter-me no carro dá-me uma sensação de segurança, caso eu perceba logo que ele não corresponda às fotos de perfil do Tinder. Ele aparece e...
Ai,
é ele.
Corresponde às fotos.
Claro.
Corresponde às fotos. Pronto, alívio. Diz ela, até aqui tudo bem, apertos de mão, um pequeno abraço, prazer em conhecer-te. E decidem ir para a casa dele. Ok, não vão a outro, não, sim, vão para a casa dele, que é incrível no primeiro. E diz ela que de início a conversa estava boa, mas a dada altura percebo que ele está a monopolizar a conversa e a gostar mais de falar do que de ouvir. Isso é capaz de ser o pior sinal de todos, não é? Pelo menos até aos próximos sinais. Próximos sinais que creio que nunca vos passaram pela cabeça. Mas até ao momento aquilo foi claramente o pior sinal. Um tipo que parece gostar mais de se ouvir do que de a ouvir. E diz ela, percebo então que ele vende produtos CBD. Aqueles produtos à base de cannabis.
Ah. É.
E põe-se com uma conversa de vendedor a dizer que se eu estiver interessado ele tem toda uma gama de opções. Ok. Duas sábias lições para a malta que nos ouve e que vai ter hoje o seu primeiro encontro. Ouçam, não falem só e não tentem vender cenas, seja o que for. Mas pronto, ela diz que apesar de tudo ele não foi insistente com isto dos produtos de CBD que vendia. Ela diz que a seguir encontraram alguns pontos de contacto muito agradáveis. Quais? Diz ela, falámos do nosso amor mútuo por água filtrada. Haverá coisa que grite mais romance do que troca de impressões sobre filtros de água.
Isso é um grande deito, pá.
Foi, assim, foi assim que eu conquistei a Teresa. Falei a palavra Brita e ela...
Tu não me digas que ela também é que pertence ao clube de fãs da Brita.
Brita, claro. Brita forever. Bom, falámos do nosso amor mútuo por água filtrada e comida saudável, diz ela. Eu estava a gozar com a parte dos filtros de água, mas nesta parte da dieta até convém estarem coordenados, não é? Não fosse um ser vegan ou outro carnívoro, até para facilitar jantarem fora. Por isso, e apesar dos sobressaltos, ela diz que nesta altura a coisa estava a correr menos mal. A partir daqui, diz ela, é que tudo começa a ficar estranho.
Só agora?
Bom, vamos a isto.
Vamos.
Ele liga à televisão. Malta, só isto é errado, não é? Recebe em casa a rapariga no primeiro encontro. Estão a conversar sobre filtros de água e comida saudável. Tudo super fixe. E nisto ele pega no comando e vamos cá ver o que é que está a dar.
Epá, não. Meu Deus.
Zap, não. Nem sequer é dar um filme. Zap.
Ele não sabe pôr música.
Ele tinha um objetivo, Manel. Ele tinha um objetivo.
Ah,
okay. Ele tinha um canal. Ele tinha um canal para onde ir.
Pá, se for um filme bonito para ver a dois.
Não.
Ele aparece num spot.
Não.
Aparece num spot a vender cannabis.
Diz ela. Ele começa a ver o canal de golfe.
Essa era a minha segunda hipótese.
E diz-me que ama golfe. Eu admiro um homem que tem as suas paixões, mas com a breca eu odeio golfe, diz ela. E malta, com todo o respeito por quem gosta de golfe, Vasco, tu gostas de golfe, não é? Jogas.
Gosto muito.
Pergunto-te, Vasco, se num primeiro encontro porias a televisão num canal de 24 horas de golfe. Se já não ligavas a televisão lá para começar.
Pois sim. Sim. Mas se é para ligar a televisão. Se é para ligar a televisão, pá, um bom hole in one.
Sim, fica-se da companhia.
Claro.
Não sei, eu posso estar enganado, mas não consigo distanciar o potencial sexy do Wolf. Mas se calhar tem.
Não percebes, pá. Não percebes.
Não percebo, não é?
Não percebes. Não percebes.
Bom, ela diz: nesta altura sinto que preciso de um bocadinho de nicotina e vou até à varanda. Ele vem também. E do nada começa a dizer mal de jipes. Eu adoro com aleatórios. De... Ou não é bem aleatório. Quando estavam na varanda viram um jipe passar, mas aquilo aparentemente ligou-lhe ali.
Parece que essa senhora está a ter um date com o avô.
Agora vou ver golfe.
Olha, o que eu odeio é jipes.
No meu tempo,
não é? O filtrado é ótimo.
Muito já comi, queres comer?
Não, o Jeep ligou-lhe ali um trigger de fúria. E ele diz que já tinha tido um Jeep, diz ela, mas que deixou de ter porque percebeu que lhe sai mais barato ir do Uber para todo lado, quando não mesmo de bicicleta. Ok, voltamos para dentro. E agora sim, diz ela, entramos na bizarria caótica. Sim,
só
isto,
agora?
Isto
só agora.
Ainda é um preâmbulo.
Agora é que as peças estão a cair rápido.
Próximo tópico de conversa dele no nosso primeiro encontro, diz ela. A ex-namorada dele.
Perfeito.
Excelente.
Perfeito.
E começa a contar-me, diz ela, como nunca tinham relações. E também o quanto ele sempre gostara das formas do traseiro dela. E na conversa fornece-me informação detalhada que não pedi, sendo que parecia particularmente obcecado pelo facto de lá estar nunca terem relações. E aqui eu penso, bem, está na altura de ir à minha vida. Agradeço-lhe pelo agradável serão, digo adeus, corro para o meu carro, combino com amigos e vamos a um bar, porque sinto uma tremenda necessidade de beber depois disto. A história podia acabar aqui, o tipo podia já ser passado, mas neste ponto da narrativa diz ela. É então que começam a chegar as mensagens do WhatsApp.
Ai, ai, ai.
Ui, 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 ui. O mais educadamente que consigo, tento dizer-lhe que o serão foi agradável, mas que não vai dar, e percebo que tudo aquilo que ele quer falar nas mensagens é da ex-namorada. E como para sustentar tudo o que ele disser uma hora antes, eis que ele me envia uma foto. Uma fotografia do rabo nu da ex-namorada.
Claro, para ela saber.
Claro que isto não é só falar.
Sim.
Não é? Isto aconteceu, mas não foi só isto. Diz ela, responde-lhe que isto é inapropriado e que ele não devia partilhar estas fotografias com ninguém. A resposta dele é outra fotografia.
De?
E desta vez não foi da ex-namorada. Desta vez foi dele.
E o era o rabo
uma,
também.
Uma parte do corpo dele que não era o rabo.
Ah, é à frente.
É à frente, é à frente. E ela diz, e pronto, bloqueado no WhatsApp. E na vida, não é? Eu devo dizer-vos uma coisa a terminar isto. Enquanto homem, são tantas as histórias destas que eu compreendo absolutamente se as mulheres começarem a desinteressar-se e a optar por certos e determinados brinquedos. Porque certos e determinados brinquedos não conversam sobre jipes, não querem ver canais de golfe, não querem falar das namoradas e não mandam mensagens com fotografias deles próprios.
Mas cheira-me que esse homem...
Percebo que isto começa a ser mais vantajoso. E é assim que começa a extinção da espécie humana. Bem, percebe 100% porquê. Começa tudo nos canais de golfe.
Esse homem já pifou há muito tempo. Lá com o negócio dele.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...